Fala, Novo Horizonte! Sejam bem-vindos, eu sou o Gilson De Lázari e vamos dar sequência à nossa série de bate-papos com os diretores e secretários da administração 2021-2024. Hoje estou recebendo o João Vitor Gagliardi Neri. Ele é o nosso novo diretor de obras e serviços públicos. O João é formado em engenharia civil pela UTF-PR, no Paraná, e também ele tem uma especialização em gestão de projetos pela USP Piracicaba, tá? Vamos lá, vamos bater papo. Já está aqui nos estúdios do NH News o João Vitor Gagliardi Neri. Seja bem-vindo, João.
Olá, Gilson. Prazer estar aqui com você, podendo participar desse podcast.
Muito bem. O João Vitor, ele é o novo diretor de obras e serviços públicos da cidade de Novo Horizonte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá, João? Eu primeiro quero saber quantos anos você tem, João?
Eu acabei de completar 29 anos, agora em janeiro.
Só que você aparenta ser mais menino do que isso, já te falaram?
É, então. Acho que é porque eu sou um pouquinho baixinho, né? Então aparenta que eu tenho uma carinha um pouquinho mais de novo.
É, muito legal. E, ô João, mas você é gente dos Gagliardi. Me explica, seus pais são daqui?
Vamos lá. Então, meu pai sempre foi daqui, né? Da cidade de Novo Horizonte. E a minha mãe é da cidade de Pongaí. Então, eles acabaram se conhecendo aí. O meu avô era o treinador do time de futebol lá de Pongaí. E meu pai era o jogador. E aí começou por aí, uma proximidade no almoço, acabou que teve umas trocas de olhares, aí foi tudo que começou.
Aí teu pai trouxe sua mãe pra cá?
Pois é.
Por que que ele não foi pra lá?
Ah, na verdade ele ia, viu? E fazia um barulho, porque ele ia com uma motinha velha, fazia teco-teco na cidade inteira.
Olha só que bacana.
Pois é.
E como que é o nome do seu pai?
Carlos Alberto Neri.
Muito bem. Ele é... Então você é gente dos Neri, se o seu sobrenome... O sobrenome do seu pai é Neri. Da isso. Sua mãe é Gagliardi, é isso?
Isso. Gagliardi de Pongaí. Os Neri são daqui mesmo. Tem bastante parentes aqui, tios. É, o pessoal mora tudo aqui por Novo Horizonte mesmo.
E você, então, cresceu aqui em Novo Horizonte? Estudou aqui?
Isso. Eu vim aqui, na verdade, com 7 anos, né? Cheguei a... Eu nasci em Araraquara. Morei mais uns 5 anos, mais ou menos, em Tirapina. E cheguei aqui em 99. É, de lá pra cá, fiquei aqui até os 18 anos, onde estudei na Copinha Objetivo. E dos 18, eu saí de casa, fui fazer faculdade no Paraná. Fiquei lá por 5 anos. E depois eu voltei em 2018 pra cá.
Você foi pro Paraná estudar?
Sim.
Você foi fazer faculdade lá?
Sim, fui lá.
Era uma estadual? O que que era?
Sim, era uma faculdade federal, né? Sim. Eu aproveitei, na verdade, na época, foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ingressar na faculdade pelo Enem. Então foi nessa primeira vez que eu...
Foi o primeiro chamamento do Enem?
Sim. É, no começo do Enem, na verdade, o pessoal usava uma parcela da nota para ingressar nas faculdades federais. E nesse ano foi, na verdade, a primeira vez que a gente pôde utilizar a parcela inteira do Enem como ingresso para as faculdades federais. E foi o que aconteceu comigo.
E você se formou em quê?
Eu formei em engenharia civil.
Depois de se formar, que ano você se formou, você lembra?
Eu me formei em começo de 2015.
Em 2015, aí você foi fazer especialização, é isso? Você é especializado em gestão de projetos?
Isso, justamente. Bom, aconteceu o seguinte, eu me formei em 2015 e logo eu já tive a oportunidade de ingressar numa empresa particular, onde eu tive várias experiências. Em 3 anos, eu cheguei a morar mais ou menos em umas 6-7 cidades, isso porque eu era engenheiro residente, e as obras duravam cerca de 5 ou 6 meses. Então a gente sempre ficava mudando. Eu já cheguei a morar no Rio de Janeiro, cheguei a morar em Campo Grande, no Santos, em Santos, né, no litoral de São Paulo, em Mauá, na Grande São Paulo ali. Então eu já passei por várias cidades aí do Brasil, principalmente aqui do estado de São Paulo. E nesse vai e vem eu não conseguia parar para fazer uma especialização. Foi quando eu procurei e achei uma especialização... essa especialização de gestão de projetos na USP, que era EAD. Então, todo dia à noite eu estudava um pouco e consegui me formar em gestão de projetos. Com certeza está me ajudando muito.
Que legal. Eu também comecei agora o meu EAD em jornalismo. né? Eu sou músico, né? Tenho uma história de produção musical. E assim, tudo que a gente sabe sem conceitos acadêmicos, porque até não tinha. Agora tem, mas na época não tinha. E depois, né, de todo esse tempo, eu aqui com 42 anos resolvi fazer uma faculdade de jornalismo e EAD, não tenho mais idade para ir para faculdade, João. Faculdade é bom, né, quando a gente é mais jovem. Agora eu acho que eu já não tenho mais essa paciência, não. E você fez o seu MBA, que chama, né? Você fez na USP Piracicaba.
Isso, justamente.
E, João, aí você me corrija se eu estiver errado. Se você foi fazer gestão de projetos, provavelmente você já estava pensando em alguma coisa na área do serviço público.
Sim, com certeza. A gestão de projetos, na verdade, é uma área muito ampla que te ajuda tanto na esfera privada, tanto na esfera pública. Hoje, né, que eu vejo a necessidade da gente ter uma especialização dessa para dar mais condições da gente gerenciar. E eu penso também fazer uma especialização em gestão pública agora para me dar mais subsídio para continuar firme aqui na minha diretoria e ter mais conhecimento.
Antes de continuarmos, eu preciso comentar com vocês a respeito da Vox FM. Você sabia que a Vox é a 870? Pois é. A frequência AM não existe mais e a 870 evoluiu para a FM 106.5, que aqui em Novo Horizonte é a Vox FM do grupo Gerson Gabas. De segunda a sexta, das 3 às 18 horas, eu, Gilson De Lázari, apresento o Tarde Mais na Vox e de manhã participo do Conecta Novo Horizonte, levando para a rádio mais ouvida da nossa região as notícias da nossa cidade. Vox FM, o melhor da sua vida está de volta. Você foi indicado pelo novo prefeito Fabiano como diretor de obras e serviços públicos. Primeira coisa, vamos por partes. O que faz um diretor de obras, além de dirigir o departamento? O que esse departamento faz e o que você faz?
Bom, vamos lá. Bom, a principal atribuição nossa ali é a fiscalização das obras. Hoje a gente está com mais de 30 obras na cidade. Nós temos cerca de 20 milhões aí sendo injetados na cidade. E a fiscalização ela é de grande importância. Nós temos obras de recursos públicos, recursos privados, né? Recurso estadual e recurso federal. E tudo isso tem toda a burocratização do sistema também. Nós temos que fazer medições, vistorias, documentações. Então, toda uma burocracia que gera também esse gerenciamento dessas obras.
João, as obras paradas é culpa sua?
Olha, na verdade, assim, tem vários fatores que levam à paralisação de uma obra. Hoje nós estamos em tempo de pandemia. E o que veio acontecendo muito é o seguinte: alta dos materiais. Nós tivemos vários contratos que foram fechados durante esse período de pandemia. E nós tivemos muita alta de materiais. Então, o que acontece? Hoje, nos contratos da prefeitura, nós temos cláusulas e multas para quando a gente rescinde o contrato. Né? As multas geram em torno de 20% do saldo a executar. Só que muitas vezes, o prejuízo daquela empresa, se ela paralisar a obra, é menor do que se ela rescindir o contrato. Então, muitas vezes, é isso que acontece.
É uma estratégia de quem pega essa obra para fazer. Ainda existe aquela história lá das empresas abrir falência depois de pegar vários serviços públicos? Isso ainda acontece?
Sim, acontece muito. O que acontece as empresas, elas têm um CNPJ. Então, quando acontece a rescisão dentro da prefeitura, essa empresa ela não pode participar mais de licitações dentro da cidade por alguns anos e ela também recebe essa multa. Mas o que acontece muitas vezes, e nossas leis muitas vezes são falhas nesse quesito, é que aquela mesma pessoa que é dona dessa empresa abre um outro CNPJ e logo mais ela está participando de licitação novamente.
Então ainda existe essa prática.
Sim,
existe. E o serviço público, na hora de abrir a licitação, ele não tem como se proteger disso. Ele não pode pedir uma, tipo assim, que a empresa tenha no mínimo, sei lá, alguns anos de vida?
Não, então, qual que é a proteção do serviço público? Nós, quando vamos analisar o processo para a gente, o processo da empresa, para ela participar de uma licitação, tem várias qualificações que ela tem que mostrar para a empresa pública, né? Para a prefeitura, no caso. Tanto saúde financeira, ela tem que apresentar acervo para mostrar que ela tem condições e ela já tem habilitação técnica para participar das licitações. Então, assim, são vários quesitos que ela tem que demonstrar antes mesmo de apresentar a proposta. Então, tudo isso é feito durante o trâmite de licitação.
Tá bom, eu não vou te chatear com tantas obras que tem terminadas aí na cidade, mas eu quero te perguntar só a respeito de uma. Aquele arco lá na entrada da cidade, aqui perto de onde eu moro, aqui, que é a entrada do São Benedito lá, por que que aquilo lá nunca fica pronta, João?
Bom, lá a história foi o seguinte, isso daí é uma coisa antiga, esse convênio é um convênio federal lá de 2014, né? Eu tenho algumas informações lá da época lá de trás que eu vou passar para vocês. Aconteceu que nós tivemos uma primeira empresa contratada e houve rescisão de contrato lá atrás, numa primeira contratação. Tivemos uma segunda contratação de uma empresa agora, que eu tenho um pouco mais de informação que hoje que nós temos em processo, que foi o seguinte, a empresa estava executando as obras e ela teve uma prorrogação de prazo dada pelo jurídico de forma improrrogável, ou seja, ela tinha 60 dias para finalizar aquela obra, que era completamente possível dentro dos 60 dias, e ela não finalizou, ou seja, o contrato não foi prorrogado, e você tem que fazer a obra dentro desse prazo de contrato, e ela não foi finalizada. Então, sem o prazo de contrato, nós não conseguimos emitir a nota fiscal e fazer o pagamento. Então, aconteceu que houve também a rescisão desse contrato. E veja bem, toda obra que é feita, planilha, projeto, ela tem um prazo de validade. Vamos pensar dessa forma. Essa última planilha foi feita em 2018. Nós temos aí mais de 2 anos de alta de preços. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou reajustando os preços, estou mandando toda a documentação para a Caixa, ela vai analisar, dá um ok para a Prefeitura e depois nós vamos reabrir uma outra licitação para a finalização do objeto.
É muito tempo, João. Eu estou te perguntando dessa específica porque acaba sendo um portal de referência de quem passa na estrada lá e olha para Novo Horizonte. Nossa referência é uma obra inacabada de um arco. E o que era para ser bonito e apresentável faz o efeito contrário. Mostra a gente como uma cidade que não evolui, meio que as obras não andam, que alguma coisa tem errado, entendeu? Sim. Eu acho que era muito importante a gente conseguir finalizar esse arco aí.
Com certeza, eu vou estar empenhado nisso e vamos finalizar.
E outra coisa, ó, você é diretor de obras e serviços públicos. Como que a gente identifica esses serviços públicos?
Não, os serviços públicos a gente pode entender como uma parte de manutenção de vias. Nosso departamento hoje, ele atende várias secretarias dentro da prefeitura na parte de manutenção. Então, muitas coisas da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, tudo que envolve obras em execução e obras acabadas, nós fazemos também a manutenção, desde que essa manutenção não seja de obrigatoriedade da empresa contratante que finalizou as obras, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro que as obras finalizadas, nós temos 5 anos, né, que a empresa fica responsável por essa obra. Se tiver alguma
rachadura,
alguma falha técnica que foi observada após a entrega da obra, a empresa que foi contratada naquele momento tem responsabilidade por 5 anos. E o restante a gente pode contar aí como manutenção das vias públicas, os tapa-buracos, os recapeamentos, tudo que envolve obra a gente está responsável.
Uma pausa rápida no nosso bate-papo aqui para eu poder falar sobre a MTnet. Ó, é o seguinte, navegue em alta velocidade com a melhor internet de Novo Horizonte, tenha na sua residência ou comércio a única 100% fibra ótica da cidade sem pagar adesão. É isso mesmo, adesão grátis. Ligue 3543 9030 e garanta já a sua MTnet. Internet com ultra velocidade. João, o pessoal lá da prefeitura falou assim para mim, ó, esse menino João Vitor, ele é excelente, ele é muito solícito, ele tem vontade, ele quer mudar. E eu queria saber de você agora, João, como que foi esse convite aí? Porque o Fabiano, ele não se comprometeu com ninguém, todo mundo sabe, né? Eu já falei isso, toda essa série eu venho falando isso. diziam muito que os diretores estavam com cartas marcadas, aquela história e tal, e por fim descobriu-se que ninguém tava com, já tinha cargo combinado, né? Como que foi o seu caso? Como você recebeu esse convite? Como que aconteceu?
Bom, esse convite foi feito no final do ano passado, eu conversei com ele, assim, foi muito surpreendente, né? Gostei muito, eu tenho, assim, conheço ele mais de vista, não tinha proximidade. E assim, eu estou hoje no cargo e eu estou para fazer a diferença. Nós estamos aqui na cidade de Novo Horizonte, eu moro aqui e nós temos que fazer o melhor para a cidade. Juntar toda a diretoria, juntar todos os secretários, porque hoje a gente trabalha em equipe, um ajudando o outro, e com certeza vamos fazer a diferença na cidade.
Mas ele te ligou, como é que foi?
Sim, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu já prontamente fui conversar com ele, fiquei surpreso. E foi muito bom essa surpresa, porque hoje eu estou podendo mostrar um pouco da minha competência e quero mostrar à população que eu tenho condições de estar no cargo.
E você já tinha ocupado esse cargo alguma vez, João?
Sim, eu fiquei nos últimos 6 meses na antiga administração. Acabei pegando vários problemas, várias coisas que já estavam dando, mas algumas coisas que não estavam dando. Conseguimos solucionar algumas coisas. Porém, algumas coisas acabaram sobrando agora para a gente solucionar nesse começo de ano e já estão sendo solucionadas e é isso que a gente está aqui para isso, para solucionar e para agregar com certeza nessa gestão.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que o João Vitor, ele é remanescente da administração passada?
Sim, justamente.
João, você é o único que se manteve depois no caso do governo Toyota, né? Depois do fim do governo Toyota, todos aqueles diretores e comissionados saíram, menos você. É isso que eu entendi, João?
Sim, justamente. Eu fiquei um ano e meio na gestão anterior do Toyota. Eu fiquei um ano de início pegando experiência ali como diretor adjunto de gestão pública e nos últimos 6 meses assumi a diretoria de obras. Foi muito trabalho, tinha muitas obras, né? E agora vamos dar sequência na gestão do Fabiano com muita alegria e muita satisfação.
Muito bacana, cara, e eu acho incrível isso daí, a parte de você vir da administração passada, entendeu? Porque assim, você realmente é uma pessoa muito competente, o pessoal já falou, muito solícito, resolve, tem vontade de fazer. E o Fabiano, cara, contrariando o que muitas pessoas diziam a respeito de perseguição, porque ele disse, né, acabou a perseguição. Quem fazia perseguição eram outras pessoas, agora no meu governo não tem mais. Prova disso que acabou a perseguição é ele manter um cargo de confiança do governo passado para o governo dele. Isso daí é muito significante para quem sabe entender, sabe ler essas questões políticas e técnicas. Você provavelmente se manteve pelo seu conhecimento técnico, não é?
Sim, com certeza. Justamente, eu sou uma pessoa que prioriza, com certeza, o trabalho, trazer melhorias, fazer uma melhor, a parte política deixa um pouco de lado e fico com certeza focado aí na melhoria da administração e com certeza é o que eu vou fazer agora.
Você já disse já, né, como é que tá, a que pé estão as obras e você falou que enfim, né, tem vários problemas aí que tem que ser corrigido e isso tem toda uma morosidade.
Sim.
Quantas obras você falou que tem paradas hoje?
Nós temos, na verdade, em rescisão, 3 obras, que são a Terminal Rodoviário, Revitalização Domingos Baraldo e Estrada do Taquaral.
O que a população, João, cobra de você? Qual que é, tipo assim, ó, estão, por exemplo, o caso do posto de saúde lá, do postão. Aquilo é um grande incômodo para a população que vem também se estendendo por anos. Onde é a sua responsabilidade? Quando que a gente te cobra a respeito dessas obras inacabadas?
Bom, na verdade, todas as obras nós temos um cronograma a ser seguido. E qual que é a função do departamento? Fiscalizar tecnicamente a execução e também fiscalizar esse cronograma físico e financeiro. Então, em cima disso, nós fazemos notificações, muitas vezes diárias ou semanais, frente ao que está sendo feito. O centro de saúde foi um caso parecido também no portal. Nós tivemos uma empresa que iniciou as obras. No meio do caminho, nós tivemos uma rescisão de contratual. Por que aconteceu essa rescisão contratual? Nós tínhamos um escopo, né, regido por planilha orçamentária, e a empresa solicitava alguns aditivos contratuais. Hoje, nos contratos da prefeitura, nós não prevemos nenhum aditivo contratual. Isso não é visto legalmente pela Procuradoria Jurídica. Então, foi rescindido esse contrato e agora nós estamos numa nova licitação com uma nova empresa fazendo as obras.
Conversei aqui hoje com o João Vitor. João Vitor é o diretor de obras e serviços públicos, está fazendo a diferença, está pegando uma grande bucha, né? Vamos deixar bem claro, né, cara? Você pegou uma grande bucha para tentar acabar todas essas obras, espero que isso dê certo. Você quer falar mais alguma coisa que eu não te perguntei, João?
Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que eu sou uma pessoa muito família, a parte, assim, muito religiosa também. Eu acho que isso sempre dá força para a gente estar nesse caminho, tentando ser melhor. Com certeza, tratando bem as pessoas que vêm ao departamento. A gente quer fazer essa diferença, não só na parte técnica, e sim no contato com o público. Eu acho que isso daí é muito importante.
Muito bem, conversei então com o João Vitor Gagliardi Neri, diretor de obras e serviços públicos. Muito obrigado por ter vindo até aqui bater esse papo comigo, João. Em breve conversaremos mais, tá?
Muito obrigado, Gilson. Eu que agradeço. Um abraço.
Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente direto no seu smartphone. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson De Lázari. Até a semana que vem.